Boa tarde, Luciana. Boa tarde, ouvintes CBN. E hoje eu quero falar sobre a aprovação da lei federal sobre o ICMS, que pretende, né, limitar a alíquota do ICMS sobre os combustíveis, transportes, energia e telecomunicações para 17% e 18%, né? Eu quero falar um pouco sobre qual que vai ser o impacto econômico dessa medida, o porquê que o governo federal está adotando essa medida e quais são os pontos positivos e os pontos negativos dessa medida, né? Então, o principal motivo do governo federal estar fazendo isso é para conter o avanço da inflação na nossa economia, sendo uma medida que não está sendo adotada apenas pela economia brasileira, mas também pela economia americana, né? A expectativa de inflação desse ano para o Brasil é que fique aí em torno de 8,9% de inflação esse ano, avaliando o IPCA, né? Se a gente avaliar a inflação desse ano, né, de janeiro até junho desse ano, a nossa inflação acumulada já está quase em torno de 4,8%. A inflação nossa dos últimos 12 meses, né, é de 11,25%. E para conter essa aceleração inflacionária, o governo federal adota uma medida como essa para fazer com que o preço desses produtos, que tem um impacto muito grande no cálculo da inflação, só em termos de combustíveis, né? Os combustíveis têm um peso no cálculo de inflação de em torno de 7%. Então, são produtos que têm impacto direto e indireto, porque eles fazem parte do custo de praticamente todos os bens e serviços que são produzidos dentro da economia brasileira. Então, a ideia de reduzir a carga tributária é que isso possa ser repassado para o consumidor final, com preços mais baixos, né? E interferindo praticamente em tudo que a gente produz aqui internamente dentro da nossa economia. Isso acontecendo, aumenta o poder de compra do consumidor brasileiro, que pode, inclusive, consumir mais produtos, né? Pode até ter um impacto de aumento de faturamento das empresas, com aumento das vendas, porque sempre quando você tem o poder de compra aumentado devido a uma redução da inflação, você tem um giro maior na economia. No entanto, esse impacto real a gente tem que balizar com o outro lado da moeda, que é a perda da arrecadação que os estados e municípios vão ter por ter reduzido a alíquota de imposto, né? A Secretaria da Fazenda do Estado do Paraná, né, fez já um cálculo do impacto na receita, que deve ser em torno de 6,33 bilhões de reais que vão deixar de ser arrecadado, né? É um dos produtos mais tributados dentro da nossa economia. A alíquota hoje é em torno de 29%, por exemplo, para combustíveis, tá? E isso geraria uma perda de arrecadação em torno de 17,4%. É importante nós entendermos que o ICMS é um imposto estadual e que ele volta para os municípios através dos fundos de participação de município, para investimentos na saúde, na educação, por exemplo, e isso pode ser prejudicado. Mas o impacto real, né, é a gente só vai conseguir calcular mesmo depois que isso for colocado em prática. Hoje, na economia brasileira, o único estado que já reduziu a alíquota de ICMS foi o estado de São Paulo, foi o primeiro. Os outros estados devem estar se adequando aí nos próximos meses ou a partir agora de julho. E aí a gente vai começar a conseguir calcular esse efeito. Primeiro, verificar se a gente vai conseguir estimular a economia com essa medida e o real impacto isso nas contas públicas, tá? Bom, uma outra crítica que é feita sobre essa medida, feita pelo governo federal, é que o aumento do preço dos combustíveis vai depender, né, da política adotada pela Petrobras, pela política de preços adotada pela Petrobras. Por quê? Porque nós seguimos uma paridade com o mercado internacional, O preço do petróleo internacional vem subindo, né? Lembramos que na época de pandemia o preço do petróleo caiu, porque você teve uma redução do consumo, né? Com as atividades fechadas dentro dos países, você teve uma redução do consumo e um acúmulo de estoques. Conforme os países foram voltando à sua atividade normal, você tem um aumento do consumo, no entanto, a oferta de petróleo ela se manteve restrita, então você tem um preço alto. Agora a gente tem a guerra da Rússia e Ucrânia, as medidas, né, que são adotadas para conter a Rússia no avanço, muitas delas restrições comerciais, e não podemos esquecer que a Rússia é o terceiro maior produtor de petróleo do mundo. Então, ele saindo fora do mercado, você tem uma restrição de oferta, né? Ele saindo, dificultando a sua exportação, você tem uma restrição de oferta de petróleo que impacta o seu preço. E juntamente com isso, o aumento do consumo que já vinha acontecendo por causa da retomada das atividades, e também agora Xangai volta às suas atividades, ela estava restrita por causa do Covid, né? Mas volta às suas atividades, então você tem aí um aumento do consumo por causa da China, né? Já vinha aumentando, mas isso daí gerou um aumento ainda maior. Esses dois fatores fazem com que o preço do petróleo aumente. Só para a gente ter uma ideia, né? O ano passado, início, em maio de 2021, o preço do barril do petróleo estava sendo negociado em torno de 65 dólares, e agora em junho a gente já vê aí o preço em torno de 114 dólares, ou seja, um aumento de 76%. Então, isso daí, né? De uma forma ou de outra, a Petrobras vai fazendo seus reajustes por causa da sua política de preço. Então, mesmo que eu reduza a carga tributária sobre esse produto, que é extremamente importante, que tem um peso muito grande no cálculo da nossa inflação brasileira, você não consegue conter esses reajustes, porque é uma política da estatal de paridade internacional dos preços, né? Então, são medidas que a gente mesmo tem que refletir. É uma medida que ela vem trazer um alívio no curto prazo, mas não resolve o problema do médio e do longo prazo. E é importante que a economia americana também está adotando medidas parecidas com o Brasil, inclusive com aumentos da taxa de juros. A inflação brasileira no acumulado desse ano é de 4,78%, nos últimos 12 meses é 11,25%, e a expectativa é que a gente feche o ano aí com 8,89%, já sempre muito acima da meta inflacionária, que é de 3,5%. Já a economia americana, né, ela tem uma expectativa de fechar o ano com uma inflação de 8,9%, ou seja, muito parecida com a da economia brasileira, sendo uma das maiores dos últimos anos, né? A diferença é que nós aqui no Brasil já estamos acostumados a conviver aí com a inflação e os americanos não. Então, eles estão bem com muito temor, né, dessa inflação que eles não estão acostumados a ter. Uma boa tarde a todos e até a próxima semana.